Decisão do STF de barrar candidatura de Jader Barbalho ao Senado pode resultar em nova eleição no Pará.
Álvaro Dias critica tentativas do governo Lula de acabar com a liberdade de imprensa no país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a lei da ficha limpa vai atingir os candidatos que renunciaram a cargos políticos para evitar o processo de cassação.
Com isso, os eleitores do Pará poderão ter que voltar às urnas para escolher os senadores do estado. A reportagem é de Jorge Cardim.
Por 7-3, o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que barrou a candidatura do deputado Jader Barbalho, do PMDB do Pará, ao Senado. Como o Supremo reconheceu a repercussão geral do caso, a sentença tem que ser seguida pelos demais tribunais e vai atingir todos os candidatos que renunciaram a cargos políticos para evitar o processo de cassação. Neste caso, a decisão pode ser aplicada ao candidato Paulo Rocha, do PT, o terceiro mais votado ao Senado no Pará, que também teve a candidatura barrada pelo TSE por renunciar ao cargo de deputado antes da abertura de processo de cassação. A medida pode modificar o cenário eleitoral no Pará, porque Paulo Rocha e Jader Barbalho receberam juntos 57% dos votos válidos para o Senado. Por isso, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará pode anular todo o pleito e convocar uma nova eleição. O advogado de Jader Barbalho, José Eduardo Alckmin, explicou que o artigo 224 do Código Eleitoral determina que os eleitores devem voltar às urnas, já que mais de 50% dos votos para o cargo foram anulados. No entanto, a candidata Marinor Brito, do PSOL, tem uma interpretação diferente e festejou a decisão da Justiça Eleitoral. Marinor teve a quarta maior votação na disputa pelo Senado, atrás dos candidatos Flecha Ribeiro, Jader Barbalho e Paulo Rocha, mas acredita que pode assumir a vaga.
Na minha opinião, na opinião das pessoas que estão acompanhando com a gente, para e passo, esse debate político, mas jurídico também, está definida a questão. A senadora do Pará sou eu. Então, eu estou aqui muito feliz com a decisão, agradecida ao povo do Pará.
O Tribunal Regional Eleitoral do Pará deve se reunir na próxima semana para decidir se anula ou mantém a eleição para o Senado. Neste caso, os eleitores voltariam às urnas ainda neste ano, já que o Código Eleitoral determina que a nova eleição aconteça em um prazo de até 40 dias.
E o senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, elogiou a decisão do Supremo Tribunal Federal favorável à validade da lei da ficha limpa já para estas eleições.
Segundo Pedro Simon, a lei da ficha limpa é uma peça importante no combate à corrupção e à impunidade no Brasil.
Hoje é uma consciência nacional de que hoje se inicia o fim da impunidade nesse país. Amanhã o Brasil não vai ser o mesmo, porque as mudanças se aprofundarão, as reformas tão necessárias acontecerão e nós haveremos de agradecer a Deus, ao povo que teve a iniciativa numa emenda popular, ao Congresso que fez o milagre de votar e ao Supremo, que deu a palavra final.
O senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, saudou o Dia do Servidor Público, comemorado hoje, e destacou o aumento da qualificação da categoria.
Prova disso, segundo o senador, é que de 2003 a 2009, o número de servidores civis federais com ensino superior subiu 26% e o de servidores com pós-graduação aumentou 74%.
Roberto Cavalcante diz que é errada a visão de que o Brasil tem servidores demais. Eles são 10 milhões e representam 11% dos trabalhadores ativos.
Em outros países, o número é maior. Nos Estados Unidos, o funcionalismo representa 15% da população ativa e na Dinamarca chega a 47%.
Um país como o nosso, em excelente fase do ponto de vista econômico e amadurecido do ponto de vista da urbanização e da democratização, naturalmente requer um quadro de servidores públicos competentes, preparados e em quantidades suficientes para atender a crescente demanda dos serviços públicos de qualidade.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, criticou o governo Lula por tentar há 6 anos acabar com a liberdade de imprensa no Brasil.
A primeira tentativa, disse Álvaro Dias, foi em 2004, quando o presidente Lula quis expulsar do Brasil o jornalista norte-americano Larry Hutter, por ter escrito uma matéria em que dizia que Lula gostava de beber.
Depois, houve a tentativa de criação do Conselho Federal de Jornalismo, que tinha como objetivo orientar, disciplinar e fiscalizar jornalistas.
Álvaro Dias citou ainda o projeto da Mordaça, que pretende punir com prisão quem divulgar conteúdo de grampos, e também o PNDH3, o Plano Nacional de Direitos Humanos, que pode caçar concessões de emissoras de rádio e de TV.
Para ele, é preciso que a sociedade fique atenta para barrar essas pretensões que chamou de autoritárias.
A democracia pressupõe o contraditório, divergir, criticar, denunciar, se opor, está no cerne da democracia. Se o totalitarismo de quem governa o país ameaça a imprensa, estamos a exigir pronta reação não apenas dos órgãos de comunicação do país ameaçados na liberdade de informar, mas de todos os brasileiros, especialmente daqueles que representam a população no parlamento ou em qualquer outro mandato que exerça.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, ressaltou os anseios da população de seu estado para o segundo turno neste domingo.
Segundo o senador, os eleitores querem um projeto que garanta o desenvolvimento de Rondônia com a preservação ambiental.
Assir Gurgax disse ainda que a questão fundiária precisa de uma atenção especial, já que muitos produtores rurais estão deixando o campo para viver em condições miseráveis nas cidades.
O senador lembrou também que é preciso estimular o investimento da iniciativa privada para a geração de empregos permanentes.
E para que Rondônia fique menos dependente de postos de trabalho temporários, como os criados com a construção das usinas do Rio Madeira.
Eu destaco que o grande desafio do próximo governo será o de criar as condições básicas para a entrada de empresas e de capital em nosso estado de Rondônia, mas também criar os sistemas de fomento de tecnologias locais, as incubadoras de empresas que tenham capital do estado e que consigam aglutinar capital privado para estimular as atividades de nossa gente.
Mais de 135 milhões de brasileiros vão escolher quem vai ocupar a presidência do Brasil nos próximos 4 anos. Saiba quem são esses eleitores com o repórter Sérgio Vieira.
As mulheres são maioria no eleitorado, com 51,8% do total de 135.804.433 eleitores. Apenas em 4 estados a proporção é invertida, com colégios marcados pela predominância masculina: Mato Grosso, Roraima, Rondônia e Pará. Em compensação, no Rio de Janeiro, 53,29% do eleitorado é feminino, percentual bem acima da média nacional. Pernambuco, São Paulo e Ceará também possuem presença expressiva de mulheres, com mais de 52%. E apesar do alistamento eleitoral ser facultativo para os analfabetos, 8.007.315 brasileiros nesta situação tiraram seu título de eleitor e também poderão votar. A maior parte do eleitorado possui primeiro grau incompleto, 33,09%. Afirmam apenas saber ler e escrever, 14,57%, e 7,6% terminaram primeiro grau, e apenas 3,83% dos eleitores concluíram o ensino superior. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram um desinteresse dos jovens de 16 a 18 anos, faixa etária em que o voto é facultativo, nas eleições. Já na faixa acima dos 80 anos, 3.154.532 eleitores querem votar, apesar de o voto ser também facultativo. O eleitorado é formado, em sua maioria, por pessoas de 25 a 59 anos, com 66% do total. E mais de 200 mil brasileiros que moram fora do país poderão votar para presidente. O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, defende que eles elejam também seus próprios deputados em 2014 e tem uma proposta de emenda à Constituição com esse objetivo, em análise no Senado.
Minha proposta é fazer no Brasil o que já existe em Portugal, Itália, Espanha, que são países de emigrantes.
Além da eleição para presidente, 8 estados também votarão para governador no segundo turno.
Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Natan Ferreira. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite.